Muito bom dia, Zé Roberto. Muito bom dia a todos que estão conosco aqui na Rádio CBN. Hoje, 25 de abril de 2023, última terça-feira desse mês, abril voou, não é mesmo? E hoje, olha, eu quero fazer um comentário aqui, Zé Roberto e ouvintes, em três momentos. Quero começar falando do PL no Paraná, porque ontem teve reunião importante envolvendo os principais nomes da sigla aqui no estado, reunião em Curitiba. Sentaram à mesa o presidente estadual da sigla, o deputado Giacobbo, de Foz do Iguaçu, também o deputado Marcel Micheleto, de Assis Chateaubriand, nome forte na Assembleia Legislativa, e também Paulo Martins, ele que foi candidato ao Senado pelo partido no ano passado, com uma votação muito expressiva, acabou perdendo para Sérgio Moro, mas inclusive ficou à frente de Álvaro Dias. E a situação nova em Curitiba agora é de que ele, Paulo Martins, será então o presidente municipal da sigla. Essa reunião sacramentou esse nome. E isso tem se concretizado em outras cidades do estado. O PL deve colocar, por exemplo, Felipe Barros na liderança do PL em Londrina, ele que é deputado federal, um nome muito forte também. E aí a gente olha para Cascavel, né? Por que que eu estou trazendo isso? Porque, mais uma vez, nos bastidores comenta-se o nome do vereador licenciado Rômulo Quintino para ser um nome à prefeitura de Cascavel. Essa informação a gente já trouxe aqui em outras ocasiões. Ele não desmentiu ou tampouco também assumiu uma postura mais concreta de que sim, quer disputar a eleição no ano que vem. Mas existe essa possibilidade por parte dele, e agora com essa estruturação do partido, definindo, por exemplo, a executiva da principal cidade do estado, Curitiba, o foco volta-se também para os principais municípios do interior do Paraná. E há então esse desejo do deputado Giacobbo, que é o presidente estadual, de fazer essa candidatura, esses nomes nas principais cidades. Mas aí eu quero trazer aqui o ouvinte para reflexão, no sentido de: vai caminhar ao lado do candidato do governador Ratinho Júnior? Não, porque a gente sabe que Ratinho, por exemplo, abraçou a campanha de Paulo Martins, existia aquela expectativa toda, até em função do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, como é que fica isso em Curitiba? E trazendo para a realidade de Cascavel, vai ser o nome de consenso do governador Ratinho Júnior? A gente tem que lembrar que o PL teve uma votação muito expressiva em Cascavel, o ex-presidente Jair Bolsonaro teve uma votação muito maior do que o presidente Lula, e até em outras siglas, em outras disputas, a sigla teve sim um desempenho muito forte. E aí a atenção fica exatamente para esse quesito. O governador já tem dois nomes aí desenhados, pelo menos dois nomes, ter três nomes, dá pra gente colocar aqui, né? Os dois deputados estaduais hoje, o Gugu Bueno e o Márcio Pacheco, e também o atual vice-prefeito de Cascavel, Renato Silva, que é um nome também muito ligado ao prefeito Leonardo Paranhos e que tem esse trânsito com o estado. Cabe mais um nessa disputa interna para saber quem seria o candidato do governador? Ou o PL não tá, tem essa aproximação também com o governo do estado para definir isso em outros municípios, ou vão caminhar sozinhos, cada um para cada lado em termos de eleições do ano que vem? É a gente apurar para ver. O fato é que o partido tem grande tempo de televisão, já que conquistou 99 cadeiras, e isso chama a atenção de qualquer político em época de eleição. Quero fazer um recorte ainda do segundo assunto de hoje com relação à sessão de ontem na Assembleia Legislativa do Paraná, homenagem dos três deputados cascavelenses, Batatinha, Márcio Pacheco e Gugu Bueno, ao ex-prefeito Jacis Canagata, que infelizmente nos deixou. Fizeram uma moção aí de reconhecimento, enfim, fazendo uma referência à história de Cascavel, à própria história do ex-prefeito, e ao mesmo tempo também fazendo essa menção aí à história a própria história do estado do Paraná. E fica aqui também, né, a nossa saudação, a nossa condolência, principalmente aos familiares nesse momento difícil. Mas paralelo a isso ainda, para os ouvintes entenderem, eu quero registrar aqui que a sessão foi extremamente curta, uma hora e meia mais ou menos, e mais uma vez a gente percebe na Assembleia o discurso sendo replicado do que a gente ouve aqui em Brasília. Eu falo aqui de Brasília hoje. E aí uma disputa de retóricas ali envolvendo Ricardo Arruda do PL e o Renato Freitas do PT, falando inclusive das manifestações e daquilo tudo que ocorreu no dia 8 de janeiro, agora com possibilidade de CPMI, e esse é o terceiro assunto que eu já trago aqui na sequência. Mas aí eu quero só te chamar a atenção do ouvinte para mostrar como que tem sido a atuação dos deputados paranaenses nesse sentido. Porque o que uma discussão como essa, envolvendo aí falando da presença da figura do presidente Lula, falando de GSI e outros atores desse 8 de janeiro, o que isso vai influenciar na política do Estado? Então outras discussões acabam ficando em segundo plano porque tem essa guerra ideológica dos dois lados. E aí eu não vejo nenhum avanço em termos de política pública para o Estado, em termos de discussões mais importantes que possam avançar diante de discursos como esse. É óbvio que o Ricardo Arruda não vai mudar o pensamento do Renato Freitas e tampouco o Renato Freitas vai mudar o pensamento do PL, pensamento de deputados e aquelas pessoas que têm afinidade com a direita. Ficam esses jogos e assim já chegaram as situações ali mais quentes dentro do plenário da Assembleia Legislativa e ficam nesse jogo de disputa de retóricas que absolutamente não nos leva a nada. Fica esse registro aqui e a atenção aí pro ouvinte também com relação a essa atuação dos nossos nobres deputados na Assembleia Legislativa. Será que não tem outro assunto mais próximo da gente para ser discutido? Esse é o ponto. E termino aqui o comentário de hoje falando exatamente sobre a CPMI, Comissão Parlamentar Mista de Inquérito sobre os atos do dia 8 de janeiro, a partir da divulgação de novas imagens e tudo mais que os ouvintes aí com certeza tiveram informação no decorrer dos últimos dias. Eu quero só falar rapidamente desse assunto, Zé Roberto, e até porque a gente conversou recentemente com o deputado Dirceu Esperafico, ele que é de Toledo, da nossa região, e citou exatamente a importância de ter essa discussão, de fazer essa CPI, de investigar essa situação toda ainda no mês passado. Claro que isso ficou em segundo plano no Congresso, tinha uma discussão muito maior a respeito do novo arcabouço fiscal, novo regime fiscal do governo, mas agora isso voltou com força, previsão de que amanhã, quarta-feira, seja instalada essa comissão parlamentar mista, e vou ficar de olho aqui até para ver a possível colocação de paranaenses nesse debate. Que vai ser, Zé Roberto e ouvintes, agora o grande assunto do momento. Se essa CPI de fato for instalada, as coisas forem, sessões forem acontecendo, vai ficar muito claro, evidente, que isso deve tomar conta do cenário político aqui de Brasília. E a gente viu, então, só fazendo esse resgate aqui, de que deputados paranaenses, como é o caso do Dirceu Esperafico, se colocaram favoráveis a essa investigação, já até mesmo antes dessas novas imagens virem à tona, dessa informação toda que chegou aí nos últimos dias. Vou acompanhar isso por aqui também, até para saber o que vai rolar nos bastidores, se vai ter deputado paranaense nessa relação, como vai ser a atuação e, claro, né, qualquer novidade eu trago aqui também. Zé Roberto, queridos ouvintes, meu fraterno abraço e uma abençoada semana a todos.